Boa noite. Salmo 126, vocês já sabem que é um daqueles salmos de subida, até porque já foi pregado aqui num outro contexto. Meus irmãos, a experiência do exílio nunca é boa. Estar exilado nunca é boa coisa. É como algumas outras circunstâncias. O escravo é sempre escravo. Mesmo que ele seja bem tratado, ele é escravo. E assim também algumas condições humanas, a despeito de serem mais ou menos intensas, elas nunca vão ser boas. É como o exílio. Então, ela nunca é boa. E depois de algum tempo, no entanto, o exílio pode ensinar algumas coisas. Assim como as outras circunstâncias desnaturadas, sabe, que em nada trazem alegria naquele momento, mas nós sabemos que podem nos ensinar algumas coisas. Por exemplo, podem amadurecer a pessoa ou até a nação, como foi o caso de Israel aqui. Podem trazer livramentos, os mais variados, e depois que aquilo tudo passa, aquilo geralmente se torna mais intenso, porque aí, olhando para trás, a gente percebe o que eventualmente de bom aconteceu naquele período. E é por causa desse tipo de sentimento que nós lemos, por exemplo, o que está lá no Salmo 137, que nos mostra o lamento daqueles que nem cantar podiam, porque eles queriam, se você ler o Salmo 137, você vai perceber que eles queriam cantar e não havia alegria para que eles cantassem, não havia possibilidade para que isso acontecesse. Mas o Salmo 126 mostra algo posterior a isso, é a restauração, é a libertação promovida por Deus, já desses que voltavam para ajudar, e que o salmista alegremente diz que nossa boca se encheu de riso, aquela boca que não conseguia nem cantar, Salmo 137, agora está cheia de riso no Salmo 126, versículo 2. Que eu li aqui para vocês. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Uma língua cheia de júbilo, obviamente, isso é uma linguagem metafórica, poética. O que é uma língua cheia de júbilo, senão uma língua que pode cantar, declamar os seus poemas, pode falar da sua alegria. E o salmista aqui afirma que a sua plena confiança em Deus e na sua ação de proteção a todo o povo, a sua ação de justiça em favor do seu povo, dos seus filhos, era algo que estava sendo percebido agora por todos eles. E ele faz isso mostrando o êxtase do povo pelos atos de Deus, por aquilo que Deus vinha fazendo, particularmente o seu livramento. Eles eram servos, escravos no estrangeiro e agora estavam voltando para casa. E isso fazia com que eles tivessem alegria no seu coração, estimulados que estavam pelo livramento do Senhor e pelo retorno para a terra dos seus pais, que era a terra prometida para eles. O Salmo 126 é uma oração em favor daqueles que confiam plenamente no Senhor e uma advertência também nas entrelinhas contra aqueles que não depositam em Deus a sua confiança. E esse Salmo, podemos dividi-lo em dois blocos. Até o versículo 3, em que ele vai proclamar a alegria da restauração, e depois, versículos 4 a 6, em que ele vai orar por mais restauração. Nem todo mundo estava restaurado naquela altura do campeonato. Mas aqui nós vemos, na primeira parte, que Deus, de fato, restaurou a sorte, o que, nesse caso, não tem nada a ver com sorte de jogo, né? Mas sorte aqui quer dizer a benfazeja a situação em que Deus tinha colocado os filhos de Deus, o povo de Israel, voltando para Sião, que era, na verdade, o símbolo maior de Jerusalém, que era a cidade em que o próprio Deus se manifestava quando o povo estava ali congregado. E o Salmo descreve que eles estavam sonhando com essa libertação da parte de Deus. Eles sonhavam com isso, algo que para eles, lá atrás, parecia muito distante. E mesmo quando eles estavam em Babilônia, esse Salmo fala do retorno da Babilônia, ano 500 e pouco, e se arrasta até o ano 444, com as reformas que foram feitas em Jerusalém. As muralhas, o templo, o culto, a espiritualidade, isso tudo veio de 500 e pouco até 444 antes de Cristo. E agora eles se encontram novamente livres para louvar a Deus, porque diferentemente do Salmo 137, que eles não conseguiam mais louvar, agora eles conseguem adorar ao Senhor pela alegria que eles sentem em poder voltar para casa, sabendo que não é uma volta comum para casa. Eles não foram ali trabalhar ou estudar e estão voltando para casa, como a gente faz todo dia. Eles estavam presos, eles eram escravos. E além de passarem pelo período, pelo processo doloroso da escravidão, eles sabiam que tinham passado pela escravidão porque tinham afrontado ao Senhor. Mas agora, se eles estavam voltando, o Senhor estava novamente olhando por eles e mostrando as maravilhas. Eles sonhavam com essa volta desde tempos antepassados. E por que que eles sonhavam? Porque eles tinham profecias da parte de Deus e eles sabiam que um dia Deus os restauraria. Mas quando nós estamos no meio do processo, nós não sabemos exatamente quando Deus vai fazer aquilo. Nós sabemos que um dia nós vamos para a eternidade com Deus, mas ninguém aqui sabe quando. Nós cremos que vamos, porque a palavra de Deus afirma isso e nós sabemos que é verdade. Mas se é hoje à noite, se é amanhã de manhã ou daqui a 100 anos na história da igreja, nós não sabemos. E aquele povo estava lá no cativeiro e não sabia quando ia voltar, até que o Senhor os conduz em paz, tirando do local de angústia, do lugar de angústia, e levando de volta para a cidade da paz. Quem sonha tem sensações. Eu sonho muito pouco, viu? Já vou contando para vocês. Eu quase não sonho. A Roberta, às vezes, sonhou com... Não sei. Eu passo meses. Dizem que eu sonho e não lembro, que todo mundo sonha o tempo todo, mas eu não lembro. Para eu sonhar alguma coisa, para eu lembrar de alguma coisa que eu sonhei, é porque aquilo foi muito marcante. Não tem nenhuma revelação nisso, tá? Eu não vou aparecer aqui dizendo, irmão, sonhei, e o mundo vai acabar. Não é nada disso. Mas é alguma coisa que, de alguma maneira, me impressiona e eu lembro depois. Mas isso é... talvez uns dois sonhos por ano, se eu muito tiver, que eu lembro. Eu não lembro, tá? Não sou um sonhador como a maioria das pessoas é. Mas, quando sonhamos, nós não temos a sensação da realidade? Não é verdade? Tanto é que se você sonha que está caindo, você se assusta. Se você sonha que está comendo um prato que você gosta muito, você se deleita. Aí você acorda e é aquela coisa sem graça, Puxa, era só um sonho. Aqueles hebreus na Babilônia viviam um sonho e talvez eles tivessem as sensações no desejo do seu coração, que era focado naquilo que Deus faria porque ele tinha prometido. E quando o salmista registra isso aqui, o que ele registra é a intensidade dos efeitos da restauração de Deus, que agora não eram mais sensações por causa dos sonhos, agora era uma realidade, aquilo não ia passar mais. Por isso que ele fala que eles tinham um riso farto, eles estavam rindo à toa. Eles tinham júbilo, três vezes ele fala que eles estavam vivenciando júbilo. Eles tinham alegria. Nós temos aqui uma descrição de profunda felicidade do povo inteiro causada pelas maravilhas que Deus estava fazendo. E isso se repete também por duas vezes. Ele faz questão de insistir nisso. E além do que Deus faz diretamente por seu povo, isso também traz benefícios e testemunhos a quem está em volta, porque aqui diz que as maravilhas do Senhor foram tão grandes e a voz de júbilo deles, podendo falar agora e podendo adorar a Deus, foi algo tão intenso que entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vejam bem, quem disse primariamente que Deus estava fazendo grandes coisas não foi nem o hebreu que estava sendo liberto, foram os outros que disseram, olha só como é que eles estão felizes. Deus certamente fez grandes coisas por esse povo. E, meus irmãos, isso deve ser uma realidade para nós também. Quando Deus age em benefício do seu povo, dos seus filhos, aqueles que estão ao redor percebem e não raras vezes são beneficiados por nossa causa. Isso é motivo também de alegria. Por isso é que Isaías, em outro lugar, vai classificar o povo de Deus como suas testemunhas, ou seja, é o povo que interage em favor da verdade de Deus. Esse salmo, na sua essência, então, vai afirmar que Deus fez algo tão sublime, mas tão sublime por seu povo, que seria impossível atribuir os fatos que eles estavam vivenciando e testemunhados, inclusive pelos povos vizinhos, seria algo impossível atribuir aquilo apenas à pura sorte. Era alguma coisa extraordinária que estava acontecendo. E quando nós vivemos coisas extraordinárias, primeiro, a gente deixa de estar como quem sonha e passa a viver na realidade. Segundo, a nossa alegria e o nosso júbilo se multiplicam. Nós somos felizes na Terra, como dizia um autor, que nem é tão canônico assim, mas a frase é muito boa, nós somos o povo mais feliz da Terra, Demos Chakarian dizia isso, e isso contagia. A alegria que vem do Senhor deve ser contagiante. E aí nós olhamos para nós, nessa primeira parte. Como é que nós temos vivido? Quais são as alegrias que nós temos hoje, que não apenas nos fazem ter as sensações do bem-estar com Deus, mas que de fato se comprovam como bem-estar de Deus em nossa vida? O que Deus fez por você? Quais foram os livramentos sabidos que Deus deu a você? Um monte deles não são sabidos. O que aconteceu nesse último ano? Será que alguém do seu relacionamento pôde dizer ao longo desse ano, puxa vida, o fulano ou a fulana, sabe, está experimentando alguma coisa diferente, deve ser coisa dele ou dela, porque é crente, isso é coisa de crente. Será que alguém pôde dizer isso de você? Ou será que a gente continua vivendo como o famoso agente secreto gospel, né? Deus faz as coisas, a gente encerra no coração, não fala nada para ninguém e também não permite que as pessoas saibam que aquilo veio de Deus. Como é que a gente viveu esse ano? A primeira coisa a perguntar ao nosso coração é: quais são as razões da nossa alegria no Senhor este ano? Pergunte aí para o seu coração, não precisa me responder não, mas eu vou dar aqui uns 5 segundos para você, pelo menos uma ou duas alegrias do Senhor no seu coração este ano, de novembro do ano passado até agora. Eu espero que você tenha lembrado, porque certamente houve, senão você não estava de pé aqui. Se você viver somente na incerteza, na insalubridade, na tristeza que este mundo propõe, você não estaria aqui de pé. Você estaria em depressão profunda, arriado em algum canto. Se você está aqui, é porque Deus cuidou de você. Nessa segunda parte, o salmista vai orar de novo a Deus. Porque ainda havia gente cativa. E o povo de Deus também funciona desse jeito. Havia gente cativa, que não tinha vindo junto com essa primeira leva que voltou para Jerusalém, que veio até Sião. A Babilônia permitia o retorno dos judeus a Jerusalém, quase que empurrou os judeus de volta para Jerusalém. Mas muitos dos cativos judeus que estavam na Babilônia preferiram ficar na Babilônia. Eu falei no começo que escravidão é sempre escravidão. Servidão é sempre servidão. Não há nada de bom em ser escravo. Mas houve gente naquela leva que preferiu continuar sendo escravo. Vocês lembram dos hebreus saindo do Egito? Ah, que saudade que eu tenho das cebolas do Egito. Lembra disso? Aquilo é tônus da natureza humana, tendo saudades de uma vida pregressa antes de conhecer o Senhor que os libertou. Muitos cativos ainda estavam longe, alguns ficaram porque tinham medo de voltar. Eu não sei o que é que eu vou encontrar no meio do caminho, eu não sei se estão liberando a gente só para nos matar ali na esquina. Alguns tiveram medo de voltar, outros temiam os perigos, ou talvez fossem indolentes. Indolente é uma palavra bonita para preguiçoso, tá? Porque dá trabalho você sair de onde já está. Poxa, eu sou escravo. Sabe, mas toda noite eu tenho onde dormir, na hora da comida eu tenho que comer, eu vou ter que sair daqui, vou ter que ralar lá em Jerusalém para construir aquilo de volta, eu não sei, eu vou ficar por aqui. Tem gente que continua escrava por preguiça, é verdade, gente. Faça essas conexões com o universo espiritual e você vai ver que é verdade. Então eles preferiam ficar como servos naquela terra distante. E aí tem dois problemas. Um é que ele continua escravo. E dois, é que quem volta, é corajoso para voltar para a liberdade, vai trabalhar dobrado, porque o infeliz, preguiçoso, ficou lá, o medroso, ficou lá. Então, quem veio trabalha mais. Como o presbítero Diego fala, o burro é bom, carga nele, né? Então, é assim, alguns trabalham muito, muito mais do que outros, e muitas vezes por causa do medo e da indolência de alguns que se prostram no meio do caminho. Outros achavam que não iam conseguir vencer os obstáculos e permaneceram como servos, abrindo mão dos privilégios do Senhor. Simplesmente foram ficando. Por quê, gente? Liberdade exige perseverança. Não é assim na vida espiritual? A liberdade exige perseverança, trabalho. Aqueles que voltaram, por sua vez, já estavam em sua terra, mas tinham que libertar a própria terra, porque quando eles chegaram lá, estava cheio de gente ocupando a terra. E eles tinham que agora lidar com a retirada daquele pessoal para poder começarem a trabalhar. A figura desse salmista aqui é o tempo do exílio. E aqui eu já vou indo para a conclusão. E ele considera aqui o tempo do exílio como o tempo da semeadura. É por isso que lá no final diz assim: os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. É porque ele faz uma comparação. O exílio é o tempo da semeadura e a restauração é o tempo da colheita. No exílio você chora e é onde você semeia. Na restauração você sorri, você está com alegria, é o tempo da colheita. E ele faz essa comparação. Um retrospecto que ele faz, quando compara as lágrimas sendo trocadas pela alegria, que é o que esse versículo 5 faz. Quando chegamos lá no Novo Testamento, nós temos quase um eco desse salmo saindo da boca do próprio Senhor Jesus. Lá em João 4, 36 a 38, quando ele diz: quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Nós temos a lição da semeadura ao longo de toda a Escritura, que nos apoia e nos faz esperançosos todo o tempo da graça renovada do Senhor sobre a nossa vida. Amém, queridos? Para esse final, gostaria apenas de lembrar vocês de algumas coisas. A nossa vida precisa ser comparada à semeadura. E como frequentemente nós precisamos semear entre lágrimas, na maioria das vezes o esforço traz sensações difíceis ou momentos muito difíceis, nós precisamos focar na esperança da colheita. Por que é que eles suportaram o tempo da escravidão? Porque eles tinham a esperança da liberdade pelas profecias do Senhor. Eles estavam semeando com lágrimas, mas eles tinham o sonho do sorriso da restauração lá na frente. O nosso foco precisa estar lá na colheita e não na semeadura. Porque lá na colheita é onde estão as promessas de Deus se revelando para a nossa vida. E assim nós seremos poupados da tristeza que enfraquece o nosso ânimo, o ânimo da mente e o ânimo do coração. Segunda coisa é que os nossos olhos espirituais não devem estar sobre o cativeiro, sobre as circunstâncias adversas, mas sobre o resultado que Deus nos promete. Porque é nesse resultado prometido por Deus que está a alegria do Senhor, que nós sabemos depois que ela é a nossa força. Não podemos nos fixar nos problemas, mas na ação de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos fingir que os problemas não existem, mas o fixar da nossa mente, do nosso coração, deve estar lá nas promessas do Senhor. Terceiro ponto é que nós não temos qualquer controle sobre os atos de Deus. Nós não controlamos o que Deus faz. E graças a Deus por isso, senão a gente estava lascado. Se a gente mexesse no que Deus faz, estava todo mundo mal aqui. Graças a Deus não controlamos os seus atos. Ele apenas faz quando quer e como quer fazer. Ele faz porque ele é Deus, ele é soberano. Esse salmo deve acontecer mais ou menos perto ali do ano 537 a.C., juntamente com aquele decreto de Ciro. Vocês conhecem o decreto de Ciro, a história, né, que promove o retorno dos judeus para Jerusalém. O templo termina de ser construído em 516 a.C. Vão vendo essas lacunas de tempo, 537, 516. As reformas de Esdras e de Neemias acontecem, respectivamente, em 458 e 444 a.C. Nós estamos falando de um período de 537 a 444 a.C. Estamos falando de 93 anos. Quando nós viramos as páginas da Bíblia, nós muitas vezes temos a impressão que as coisas aconteceram assim. Eu espero que nenhum de nós tenha que esperar 93 anos para ver mais maravilhas da parte do Senhor. Eu, por exemplo, não tinha como esperar mais. Mas o fato é que Deus trabalhou nas gerações. Vejam bem, Ciro libertou a primeira leva. Lá em Esdras e Neemias, 93 anos depois, esse processo terminou. Entenda que aquilo que Deus faz por você não é só por você. Além de você dar testemunho para quem está ao seu redor, você precisa deixar um legado para quem vem depois de você. E o legado que você tem a deixar é o testemunho vivo do que Deus fez. É por isso que nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus dando ordens ao povo. Faz uma festa assim, 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 todo ano. Porque quando o filho perguntar, papai, o que é isso? Você vai contar aquilo que Deus fez pelo povo lá no passado. Você pode não ter vivido aquilo, mas você precisa contar aquilo. E as gerações futuras vão sendo fortalecidas na palavra do Senhor. Aquilo que Deus faz por você hoje precisa ser contado para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que virão depois de você, porque você não sabe se o processo todo só vai terminar daqui a 93 anos. Deus termina o que começa, mas nós não sabemos quando. Mas o fato é que quando o povo voltou para Jerusalém, no primeiro dos 93 anos, o povo já estava exultando e jubiloso de alegria na presença do Senhor. Durante todo esse tempo, houve lutas, mas houve alegria pela vitória do Senhor. Finalmente, por estranhos que pareçam os desígnios de Deus, Ele pode usar gente ímpia para trazer conforto para você. Ele usou Ciro, um dos sujeitos mais malignos da antiguidade, para libertar o povo de Israel. Quando o profeta profetizou a palavra do Senhor e o rei não gostou, mandou jogá-lo no poço, na casa da guarda real. Foi um eunuco que foi lá tirar o profeta. Muitas vezes Deus levanta o ímpio, mesmo que não o salve, mas para aliviar os tempos pelos quais nós passamos e as dificuldades que nós enfrentamos. Não se espante se Deus um dia fizer isso também na sua vida. Mas a semeadura dolorosa sempre passa, de alguma forma, mesmo que Deus use ferramentas estranhas, ela sempre vai passar e a colheita sempre vai chegar. Lágrimas sempre escorrem, mas elas não ficam escorrendo para sempre, porque a alegria do Senhor sempre vem ao final de tudo. Amém? Que Deus abençoe e guarde a sua vida.